Uma boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho esta noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Eu leio os versos de 18 a 32. Estamos estudando sequencialmente esta carta do apóstolo aos Romanos. À luz deste tema, não me envergonho do Evangelho, que na verdade é uma expressão do próprio apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, e tentado explorar na palavra de Deus o que é esse Evangelho e o que significa nós não nos envergonharmos do Evangelho, especialmente nas suas implicações, nas suas consequências em as nossas vidas. Eu leio aos irmãos a carta aos Romanos, o capítulo 1, a partir do verso 18, e leio numa tradução diferente da sua, diferente de todas, talvez, que você conheça, é a tradução da Bíblia, A Mensagem. Uma tradução feita originalmente para a língua inglesa, por Eugene Peterson. E agora nós temos esta grata oportunidade de ter esta Bíblia em português também. A Bíblia, A Mensagem. E eu leio Romanos capítulo 1. Os versos de 18 a 32 nesta tradução para você. Preste atenção na palavra de Deus. O furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos de muitos não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. E passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças. Fazem da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável. Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam. Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra, o entendimento, o discernimento, a compreensão, a apropriação da tua palavra, do evangelho, e pedimos-te todas as implicações e transformações que o evangelho do Senhor traz para as nossas vidas. Pedimos-te assim, em nome de Jesus, e para a tua glória. Amém. A Bíblia apresenta dois paradigmas de humanidade, duas maneiras de ser gente, duas maneiras de ser humano, duas maneiras de ser humano. Um paradigma é o Adão que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Outro paradigma é Jesus, o Deus encarnado, que vive em espírito de santidade, morre e ao terceiro dia ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Ambos, os dois paradigmas estão simbolizados no painel aqui atrás de mim. Adão, na maçã, que é o símbolo popular do que chamamos o pecado original. E Jesus na cruz. A cruz que representa não apenas a morte de Jesus, mas a sua encarnação, a sua vida, a sua ressurreição, a totalidade de sua pessoa, de sua vida e de sua obra. O Adão que comeu a maçã, o Adão que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, está para Jesus assim como, ou mais ou menos como um boneco de pano está para um ser humano de verdade. Jesus ressurreto é apresentado nesta carta aos Romanos, logo no primeiro e segundo versículos, como filho de Deus. E isso quer dizer pelo menos duas coisas. A primeira é que Jesus, como cremos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus encarnado, é Deus o Filho, por isso o Filho de Deus. Mas também, chamar Jesus de filho de Deus e identificá-lo como filho de Deus é afirmá-lo como o primeiro ser humano que legitimamente pode ser chamado filho de Deus. Adão não é um filho de Deus. Jesus é o filho de Deus. É o primeiro ser humano que na sua ressurreição expressa a plenitude da intenção de Deus ao criar você e a mim como seres à sua imagem e semelhança. Quem olha para Adão não vê um filho de Deus, mas Jesus, quando ressuscita, todo o universo se debruça sobre ele e diz: ah, sim, agora sim, um filho de Deus. E Deus se pronuncia dizendo: sim, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, é esse aqui. É Jesus, não Adão. E esse aqui é o primogênito. É o primeiro de muitos irmãos. Jesus, o filho de Deus, portanto, é o que Adão deveria ter sido, caso tivesse comido da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, na Bíblia Sagrada, é este ser criado à imagem e semelhança de Deus, digamos assim, é um bonequinho de barro, que recebe o sopro de Deus, e porque recebe o sopro de Deus e a vida que é derivada de Deus, ele anda, ele fala, ele pensa, ele sente, ele raciocina, ele tem consciência, e ele é um ser tão maravilhoso que ele acaba pensando que é Deus, acaba acreditando que não precisa de Deus, e por fim, acaba desejando o próprio lugar de Deus. Adão, esse bonequinho de barro soprado por Deus, vai embora. Vai embora da presença de Deus, quando come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz, espera, eu não acabei ainda com você, eu não terminei. Falta um último estágio seu, para que você seja e se torne aquilo que eu desde a eternidade desejo para você. É comer da árvore da vida. Mas Adão, ele diz, não, eu já estou satisfeito com o que sou, estou muito satisfeito com o que sou, daqui para frente pode deixar que eu resolvo, eu me banco, eu me garanto, eu me sustento, eu vou seguir a minha vida. É esse o entendimento mais consensual em 2000 anos de cristianismo, a que damos o nome de pecado original. Essa rejeição de Deus. Essa é a narrativa do Gênesis. Eu diria que é a interpretação e a explicação mais elementar como ao longo de 2000 anos os cristãos têm interpretado Gênesis capítulo 3. Esse texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 1, os versos de 18 a 32, são esses versos são a narrativa que o apóstolo Paulo faz de Gênesis capítulo 3. Romanos 1, de 18 a 32, conta o que acontece com esse bonequinho de barro que dá as costas para Deus e vai embora. Romanos 1, de 18 a 32, é este Gênesis 3 nas palavras de São Paulo apóstolo. E aqui o apóstolo Paulo vai oferecer para nós não apenas uma definição do que vem a ser o que chamamos de pecado original, ou comer da maçã, ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também o apóstolo Paulo vai nos dar as consequências desse fato e desse ato praticado por Adão, que representa todos nós. Portanto, o que é o pecado original? Na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, o pecado original é praticar toda impiedade e injustiça, e que Eugene Peterson vai traduzir como não confiar em Deus. Eu não confio em Deus. Eu não deposito a minha fé em Deus. Eu não dependo de Deus. Eu me torno injusto. Por isso é que o justo vive da fé. Quem não tem a fé vive como injusto. Praticar a impiedade, a injustiça, é rejeitar Deus, é não confiar em Deus. Isso é uma expressão, ou uma das formas como o apóstolo Paulo define o pecado original. O pecado original, ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é suprimir a verdade pela injustiça, o que Eugene Peterson vai traduzir como manipular a verdade. Subverter a verdade. Sacrificar a verdade. É não glorificar a Deus e nem lhe render graças. É não reconhecer Deus como Deus e não adorar a Deus. Mais do que isso, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso que chamamos de pecado original, é trocar a glória de Deus eterno, do Deus eterno e imortal, pela glória das imagens feitas segundo a semelhança do homem. Esse pecado original, esse ato de Adão, é uma forma de tornar Deus o nosso igual. ou porque aspiramos ser iguais a Ele e ocupar o lugar dEle, e nos damos essa importância toda, como se fôssemos autoexistentes, autossuficientes, e como se a nossa vida não tivesse sido recebida, mas que nós a tivéssemos em nós mesmos, então temos essa pretensão de ser iguais a Deus e iguais a Ele, ou então diminuímos tanto Deus que o assemelhamos a nós. É trocar a glória de Deus pela glória do homem mortal. É dizer, olhando-se no espelho, você é tão extraordinário que você é Deus. E esquecer que existe Deus acima do ser humano. É pior do que isso, diz o apóstolo Paulo, que é trocar a glória de Deus pela glória dos animais, dos bípedes, dos répteis e dos quadrúpedes. O pecado original é negligenciar Deus de tal maneira que algo que é muito menos do que Deus, e pior, algo que é muito menos do que o humano, acaba se tornando nosso Deus, e não é de admirar que tem gente que considera a vaca sagrada. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse pecado original, conforme a interpretação clássica cristã, é trocar a verdade de Deus pela mentira. É adorar e servir as coisas criadas, os seres criados, em lugar de adorar o Criador. Estamos em Romanos 1:18, 1:21, 1:23, 1:25. Adorar as coisas criadas, por isso é que podemos adorar não apenas a nós mesmos, mas adoramos a lua, adoramos as estrelas, adoramos a natureza, adoramos os monstros marinhos, adoramos as criaturas da noite, adoramos, adoramos, adoramos. Chesterton vai dizer que quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa, principalmente crê em si mesmo. É dessa maneira que o apóstolo Paulo vai descrever o que chamamos de pecado original, mas de todas as expressões do pecado original, parece-me que esta, registrada no versículo 25 de Romanos 1, é desprezar o conhecimento de Deus. E você sabe que na Bíblia Sagrada, a expressão conhecer não está relacionada à informação para a mente, mas a travar um relacionamento. Por isso é que quando na Bíblia Sagrada diz que um homem se relaciona com uma mulher, diz que o homem conheceu uma mulher. Quando na Bíblia Sagrada diz que os filhos estão impedidos de conhecer a nudez dos seus pais, não é que os filhos estão impedidos de ver os seus pais nus, despidos, mas de ter o intercurso sexual com os seus pais. O conhecer é um relacionamento. O pecado original é, portanto, desprezar a relação de intimidade e de absoluta dependência entre a criatura e o Criador. É romper esse vínculo. Isso é o pecado original. Agora, o que acontece quando esse Adão faz isso? Ele rompe com Deus e ele despreza o relacionamento com Deus. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus é despertada. Deus não varre esta afronta para debaixo do tapete. Deus responde a esse ato. E, portanto, quando o homem diz não para Deus, Deus também diz não para este homem. Porque este homem que diz não para Deus, não é mais homem, e Deus não pode sustentar o não homem, a saber, o homem que diz não Deus. A ira de Deus é despertada. E como é que a ira de Deus é despertada? O que é que Deus faz? Talvez você diga, ah, Deus pega todo mundo e manda para o inferno. Não, não é isso. O que a Bíblia Sagrada vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 24 é: por isso Deus os entregou às suas paixões. Versículo 26, por isso ou por causa disso, Deus os entregou às suas paixões. O que Deus faz é dizer assim: vocês querem viver. sem o sopro do meu Espírito. Vocês querem viver a vida que vocês têm em si mesmos, então experimentem, tentem. Vivam, vivam sem o sopro do meu Espírito e vejam o que vai acontecer. O que acontece, diz a palavra de Deus, é que nós seres humanos, sem o sopro de Deus, nós vamos nos tornando menos do que humanos. Nós vamos nos bestializando, nós vamos nos animalizando, nós somos reduzidos ao ventre, nós somos reduzidos aos nossos apetites físicos, nós somos reduzidos às nossas taras, às nossas paixões, aos nossos instintos, ou quem sabe diria Freud, às nossas pulsões. Deus diz, então vivam! É isso que vocês querem, viver sem mim? Então experimentem, tentem, vejam o que vai acontecer com vocês. Então o apóstolo Paulo começa a descrever quem somos nós. Palavras ou a expressão do Eugene Peterson, ele diz que nós nos tornamos confusos, nos perdemos e perdemos a noção do que significa ser humano, nós fomos viver num chiqueiro, elameados, enlameados por dentro e por fora. Nós começamos a abusar uns dos outros. Nós nos perdemos como pessoas, como seres humanos, porque é o sopro de Deus que nos faz humanos. É o sopro, é o Espírito de Deus agindo sobre nós que nos confere humanidade. Sem o sopro de Deus sobre nós, nós somos semelhantes a bichos. É isso que a Bíblia está dizendo. O que mais acontece conosco? Acontece conosco é que nós perdemos o juízo. Perdemos o juízo. Versículo 22. Nós nos julgamos sábios, mas na verdade somos loucos. Perdemos a noção de quem é Deus, de quem somos nós, de quem é o nosso próximo, de que mundo é esse, qual o sentido da existência. Nós caímos numa escuridão plena, que o apóstolo Paulo diz, nós caímos na loucura total. Diz mais, é que somos punidos por Deus. E aqui é importante você fazer uma distinção entre pecado e pecados. Pecados é matar, é roubar, é cobiçar, é mentir. Pecados. Pecado, no singular, é esse que chamamos de pecado original. É romper com Deus. Uma vez rompidos com Deus, isto é, no pecado, nós somos entregues aos pecados e não conseguimos deixar de praticá-los e cometê-los. Essa é uma expressão da manifestação da ira de Deus sobre nós. Não é porque nós cometemos pecados que Deus fica irado conosco. Nós cometemos pecados porque cometemos um pecado de deixar Deus e dar as costas para Deus, ou na linguagem bíblica, cuspir na face de Deus. E pior, nós nos tornamos cativos da morte, diz o versículo 32. Nós somos dignos e merecedores da morte, e a morte no sentido de não existência, porque quem rompe com a fonte da vida e não tem vida em si, está fadado a deixar de ser. Eu disse há alguns domingos que esse Adão que vai embora da presença de Deus é como um ventilador que escolhe desligar-se da corrente elétrica e acredita que vai girar e ventilar para todo sempre, e ele vive da energia residual e daqui a pouco não existe mais, ele morre. A morte é esta expressão de que estamos afastados de Deus. Gênesis, portanto, e aqui eu cito expressão literal da palavra do pastor Ariovaldo Ramos. No Gênesis está registrada a história de como o ser humano cai da sua condição de pessoa para indivíduo. E quando cai de pessoa para indivíduo, perde a sua identidade e perde as suas capacidades relacionais, porque está entregue às suas paixões. Romanos 1, 18 a 32 é exatamente isso. Em Romanos 1, 18 a 32, o apóstolo Paulo conta que a criatura deixou de honrar o Criador, e nesse ato caiu de sua condição humana. Ele se desfigura como imagem e semelhança de Deus. Agora, é importante sublinhar que em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo não está falando de um comportamento humano, ele está falando da condição humana. Ele não está falando de um indivíduo específico, ele está falando de toda a raça humana identificada com Adão. E ele não está falando de um pecado, ele está falando de toda sorte de degeneração da nossa humanidade. E está apresentando exemplos. E está dizendo como que nós nos perdemos em nossa identidade humana e inclusive na identidade de gênero, porque talvez em poucas áreas da nossa vida, a nossa degeneração como seres humanos, a nossa confusão de identidade se manifeste tanto quanto na área da sexualidade. Em poucas áreas da vida, nós nos demonstramos tão bestiais quanto no sexo. Não é sem razão que na tradição da igreja se relaciona o pecado original com o sexo. Evidente que está claro que o pecado original não é o sexo. Mas uma vez que praticamos ou somos identificados com Adão, que rompeu com Deus e fomos entregues às nossas paixões, e a nossa humanidade foi se decompondo, a evidência disso, diz o apóstolo Paulo, isso está muito claro, muito evidente nas nossas loucuras da sexualidade. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que os homens abandonaram as relações natural com as mulheres, ou naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. E não somente os homens, mas também as mulheres com mulheres. E nesta expressão de Eugene Peterson que li para os senhores, o masculino não sabe mais o que é ser masculino e o feminino não sabe mais o que é ser feminino. Eu me perco de Deus, eu me perco de mim mesmo e eu me perco de você. Eu não sei mais como me relacionar com Deus e eu trato Deus como um ser estranho, distante, quiçá nem existente, e com ele me relaciono às apalpadelas como quem tateando no escuro quer encontrá-lo. Eu estou perdido de Deus em Adão. Mas eu estou perdido de mim mesmo. Eu não sei quem eu sou. Os meus conflitos interiores revelam que eu sou um ser dividido. É por isso que algumas pessoas com quem converso dizem assim: pastor, eu sou um ser masculino num corpo feminino. O meu corpo é feminino, mas a minha alma é masculina. Ou, o meu corpo é masculino, mas a minha alma é feminina. Eu tenho um amigo que pergunta: então por que é que você acredita que a alma que está dizendo a verdade e não o corpo? Isso serve apenas para mostrar que nós entramos em conflito e que nós nos perdemos em nossa identidade humana e na identidade de gênero. Portanto, esse não é um texto contra a homossexualidade. E não é um texto condenatório aos homossexuais. Não é um texto que fala deles e de nós. É um texto que fala de todos nós. e que nos nivela a todos como menos do que seres humanos, uma vez que estamos distantes de Deus e identificados com Adão. Quando estamos em Adão, nós somos menos do que seres humanos, desfigurados em nossa identidade humana. A homossexualidade é uma expressão, mas há outras. As nossas taras sexuais têm vários e diversos nomes, eu não precisaria aqui nominá-las. A pedofilia, o adultério, a prostituição, o abuso sexual. Essa nossa incapacidade de relações humanas, porque nos tornamos bestiais, nós nos agredimos com palavras, nós nos agredimos fisicamente, nós nos abusamos uns aos outros ou uns dos outros, o que demonstra que temos grande dificuldade de lidar com quem somos e que estamos perdidos. Não me estranha, e lamento muito, que na cultura evangélica contemporânea haja essa demonização da homossexualidade e essa homofobia. O que me estranha é que nós não nos levantamos também em referência às outras expressões de degeneração humana e de depravação. Por exemplo, diz aí o apóstolo Paulo no versículo 29, a inveja. Nós não falamos contra a inveja. Fala aí de homicídios. Fala de não amor pela família. Gostaria de ser membro da igreja de Água Branca. Falou, mas o senhor não demonstra nenhum amor pela sua família. Pelo contrário, o senhor é um déspota, o senhor é um abusivo. O senhor é um brucutu, o senhor é um macho. O senhor não pode fazer parte da nossa igreja, não, porque o senhor não tem amor pela família. A senhora é uma invejosa. A senhora é uma vaidosa doente que se olha no espelho e sai de casa triste porque não gosta do cabelo, não gosta do vestido ou do volume da sua barriga. A senhora não se permite ver nua pelo seu marido porque tem vergonha do seu corpo. A senhora não serve para ser da nossa igreja. O senhor não tem respeito pelos seus filhos. O senhor diz que disciplina, mas o senhor agride. O senhor é um violento. O senhor é um estúpido. E o senhor tem amor pelo dinheiro, sim, que eu sei. Seu corrupto. Não pode fazer parte aqui da nossa igreja, não. Agora, sabe qual é o nosso problema? Todos esses caras a gente manda para terapia. Homossexual a gente manda para o inferno. O que a palavra de Deus está dizendo é que lá em Adão, nós estamos nivelados numa conflitividade de degeneração da nossa humanidade e inclusive das nossas identidades de gênero. Aí você diz assim, pastor, não vai me dizer que o senhor está dizendo que homossexual e pedófilo, estuprador é a mesma coisa. Eu falei, não, é claro que eu não estou dizendo. É claro que eu não estou dizendo, ao pessoal que gosta de editar vídeo no YouTube, eu não estou dizendo. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso afastamento de Deus, que a nossa prepotência, que a nossa autossuficiência, a nossa arrogância nos degenera e que as perversões são variadas. mais escandalosas, menos escandalosas, mais socialmente danosas, menos socialmente danosas, mais conflitivas, menos conflitivas, mais aceitas, menos aceitas, mais autodestrutivas, menos autodestrutivas, mais indignas, menos indignas. Mas nós nos abusamos uns dos outros o tempo inteiro e cada um tem aqui a sua tara e a sua realidade interior que precisa ser colocada diante de Deus. É isso que o texto do apóstolo Paulo está dizendo para nós. Todos nós estamos ali em Adão, todos nós estamos ali em Adão, e todos nós estamos degenerados de nossa humanidade e em conflito com a nossa identidade, inclusive de gênero. Por isso é que está claro para nós, e eu espero que esteja cada vez mais claro para você, que o evangelho do qual não nos envergonhamos, o evangelho da cruz, o evangelho que é Jesus Cristo, o evangelho de Deus, que disse o apóstolo Paulo aqui em Romanos 1, 2, o evangelho de Deus é Jesus. Evangelho, você sabe, quer dizer boa notícia, boa nova. Então eu digo assim, eu tenho uma boa notícia para te dar, qual? Jesus Cristo. E por que ele é uma boa notícia? Porque é ele que você está destinado a ser. E o evangelho é uma promessa de que Deus vai transformar você de bonequinho de pano e de barrinho que anda em um ser humano de verdade. E que essa obra de Deus na sua vida começa agora, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação, está claro também para nós, que não é ir para o céu depois que a gente morre. Salvação é ser resgatado, redimido dessa degeneração e dessa conflitividade da nossa humanidade e da nossa identidade. É Deus nos fazendo gente de verdade. É Deus nos conformando a um ser humano expresso e refletido em Jesus Cristo. Porque não é o céu o nosso destino. Antes do céu, o nosso destino é Jesus Cristo. É isso que quer dizer que estamos sendo chamados, capítulo 1, versículo 5. Chamados a obediência que vem pela fé, chamados a ser humanos em obediência a Deus, pela confiança em Deus. Quando eu digo, eu me rendo, eu sei que eu não me sustento na vida e eu preciso do teu sopro sobre mim para que eu seja gente. É isso que quer dizer Romanos 1:5. É isso que quer dizer que o justo vive da fé, da sua confiança em Deus, da sua confiança na pessoa de Deus e na sua confiança de que Deus pode transformá-lo em um ser humano de verdade. É isso que quer dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é o poder de Deus para nos livrar do inferno e nos jogar no céu. O evangelho é o poder de Deus para fazer de nós homens e mulheres de verdade, seres humanos em sua plenitude. Por isso a Bíblia Sagrada apresenta esses dois paradigmas de humanidade, essas duas maneiras de ser gente. Uma maneira em Adão, um paradigma de ser humano em Adão, que diz não para Deus e diz Deus não e não Deus, e que é entregue a toda sorte de perversão, porque é deixado às suas próprias paixões. E um modelo e um paradigma em Jesus Cristo, que se ajoelha e diz, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, somente o sopro de Deus na minha vida me faz ser quem sou e fazer o que faço. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para. Então quem somos nós? Nós somos em primeiro lugar um com Adão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas pela graça de Deus, nós também somos um com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós somos pessoas que estão de joelhos dizendo, vem Espírito Santo, sopra sobre nós e devolve-nos a nossa humanidade. Não a humanidade de Adão, mas devolve-nos a nossa humanidade em Jesus, o Cristo ressurreto. E eu quero convidar você a cantar uma canção de celebração, de alegria, de louvor, de exaltação a Deus. Também uma canção de convocação, de convite. E uma canção de declaração de fé. E uma canção de oração e súplica, porque nós vamos cantar dizendo o seguinte: quem quiser poderá provar da água da vida. Quem quiser poderá comer do fruto da árvore da vida, que é Jesus e que Jesus tem para dar. Quem quiser, você quer, coma. Você quer escapar da armadilha e do cativeiro de Adão? É hora de dizer: Senhor, eu quero essa água da vida, eu quero esse pão da vida, eu quero essa vida, eu quero a árvore da vida, eu quero Cristo, eu não quero Adão. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar a Deus.